Rádio Uninter, uma emissora do Grupo Educacional Uninter.
Bom dia, senhoras e senhores, senhoras e senhores, estamos ouvindo nessa Rádio Uninter. Estamos aqui hoje com o professor Ademir Pignali Mendes, que é professor do mestrado e também da Rede Pública Estadual do Paraná. Ele é um doutor em educação e tem experiência, portanto, com o ensino estadual. Boa tarde, professor Ademir. Como é que é o senhor?
Boa tarde, professor Moser. Tudo certo, tranquilo? Um prazer estar com o senhor, podendo conversar aqui sobre ensino remoto e nesse tempo de pandemia.
É justamente isso, porque, inclusive, segundo que eu tenho algumas manchetes francesas, né, que o ensino à distância na pandemia foi um desastre. O que é que o senhor tem para dizer sobre isso, professor José Ademir, com a sua experiência própria? Vamos ouvi-lo atentamente.
Olha, as análises que nós temos lido e temos ouvido aí em algumas webconferências também, é que na educação básica, o que nós estamos fazendo não pode ser chamado de educação à distância, né? Primeiro porque você não tinha uma cultura de educação à distância com a educação básica, né? Esse é um ponto fundamental. O segundo ponto é que houve uma simples adaptação curricular do ensino presencial, com todas as disciplinas, por exemplo, do ensino médio. No ensino médio aqui no estado do Paraná nós temos 12 disciplinas, e essas 12 disciplinas foram adaptadas para ser ofertadas simultaneamente aos alunos do ensino médio. O terceiro ponto que eu destaco é que nós não tínhamos uma ferramenta adequada e preparada para fazer educação à distância. O que houve foi uma adaptação de algumas ferramentas já existentes no mercado, por exemplo, as ferramentas do Google. No estado do Paraná, nós estamos usando o Google Classroom, e adaptado com as aulas preparadas pela Secretaria de Educação em estúdio. E o outro ponto que eu destaco é que grande parte dos nossos estudantes de ensino médio, embora tenham acesso a celular, tem acesso a alguns recursos tecnológicos, muitos deles não têm acesso pleno à internet, o que dificultou sobremaneira o acesso desses estudantes ao ensino remoto. Então, dá para falar em ensino remoto? Sim, mas com bastante limitações.
É porque, de fato, pouco se investiu em banda larga para os colégios, né? Distribuiu-se antigamente, há uns anos atrás, os tablets, né? Mas não havia internet nas escolas. O tablet era apenas um substituto do livro. Eles gravavam no tablet os livros, me punha lá, e distribuíam esses tablets para os alunos em vez de distribuir os livros. Foi uma questão apenas de condensar tudo no tablet. Agora, acontece que, não havendo banda larga, o problema é muito grande, sobretudo por causa da desigualdade. O que é que o senhor fala a respeito da desigualdade aqui no Paraná? Aqui em Curitiba, precisamente.
A rede pública estadual e também a rede privada, ela é muito heterogênea. Então, ao mesmo tempo que você tem na rede pública, por exemplo, colégios que são centrais e que muitas vezes têm uma comunidade com recursos melhores, inclusive recursos econômicos, financeiros, internet, equipamentos, você tem também comunidades, principalmente nas periferias das cidades, nos pequenos municípios, especialmente do interior, e também na zona rural ou nas zonas próximas às cidades, que também não têm acesso à banda larga, não têm acesso à internet. No estado do Paraná, na década passada, houve uma iniciativa de política pública, na época, de incentivo à instalação de banda larga de alta velocidade nas escolas. inclusive de forma gratuita para os alunos, etc. Mas essa política ela foi negligenciada nos últimos anos e a própria empresa pública que instalava os equipamentos e a internet dava manutenção, acabou não dando conta, não sei dizer qual é o motivo, se foi falta de investimento ou se foi falta de determinação do próprio governo, de que enfraqueceu muito o uso de recursos tecnológicos nas nossas escolas. O uso de laboratórios de informática, por exemplo, né, que já é algo superado. Hoje não se pode falar mais em instalar laboratórios em escolas, né? Mas estão praticamente completamente sucateados. Os tablets que foram adquiridos alguns anos atrás já eram, naquele tempo, já eram sucatas, verdadeiras sucatas tecnológicas. Hoje, o que, que nós temos? Né? O que nós temos hoje é o uso de dispositivos móveis, os chamados celulares, de propriedade dos professores e dos alunos. Então, vale dizer, por exemplo, que o professor hoje na República Estado do Paraná, do Estado do Paraná, ele usa o próprio equipamento, né? Ele usa a própria internet, os próprios recursos que ele tem com o seu próprio dinheiro, né? Com seus próprios recursos financeiros, para bancar a educação pública. Eu ouvi de uma professora uma analogia dizendo o seguinte, que isso equivale a você, lá na década passada, a ser convidado a dar aula em uma escola e você mesmo ter que sempre levar o seu giz, seu apagador, né, o seu material de aula. Equivale a mesma coisa, só que hoje com um custo maior. E vale dizer também que muitos professores não têm, até por uma questão salarial, nós temos professores que são nos processos simplificados de seleção, que têm um salário muito defasado, e eles não vão conseguir, não conseguem ter equipamentos com alta eficiência. Então, esse é outro elemento fundamental que precisa ser analisado quando se pensa em ensino remoto, né, e na qualidade desse ensino para nossos estudantes.
Eu tenho duas perguntas, duas observações a fazer. No século passado, sobretudo na América Latina, não tanto no Brasil, né, havia alfabetização através do rádio, né? Porque na Argentina, nos países latino-americanos, as rádios comunitárias são muito comuns. E muito bem, digamos, tem bastante ouvintes, né? Essa é uma questão, se usar o rádio para poder. Segundo lugar, as aulas que a Secretaria de Educação dispõe para os alunos são aulas de cada colégio, são aulas da Secretaria para todos, digamos, toda a oitava série, toda a sétima série, ou cada professor dá suas aulas. Como é que são feitas essas aulas? Faz favor de explicar como é que o Estado, como é que a Secretaria conseguiu se virar nesse imbróglio todo aí?
Eu falo como professor da rede que estou, né, do outro lado da ponta, né, como professor da Secretaria de Educação. O que eu vejo é que eles têm um canal na internet, têm canal no YouTube, eles gravam aulas de todas as disciplinas do ensino fundamental e do ensino médio, como você diz, uma aula para a oitava série, matemática para a oitava série, lá, sei lá, o conteúdo, frações. Ou vão pegar filosofia, primeiro ano do ensino médio, teoria do conhecimento.
Para todas as turmas?
Para todas as turmas da rede. Essas aulas elas são disponibilizadas no YouTube, são disponibilizadas no site que a secretaria tem e também no Google Class. Os alunos têm acesso, o professor tem a sua sala, eles postam na sala. O professor pode editar as atividades que os alunos vão realizar. Normalmente, a secretaria usa o formulário do Google Formulário. Ocorre o seguinte, que os nossos estudantes eles não estão habituados a usar esse tipo de formulário. E acabam, né, respondendo os formulários, a minha percepção é essa, acabavam respondendo os formulários sem nem assistir às aulas. Então, eu acabei optando por excluir os formulários e eu mesmo postar atividades de modo que eles tinham que fazer sínteses dos seus trabalhos. Né? Ocorre também que, por uma falta de hábito, de cultura e, às vezes, até de esclarecimento, eu descobri muitos alunos praticando plágio, ou seja, vai simplesmente lá na internet, copia um texto e cola. Então, isso diz para nós o quê? Que, na verdade, a gente está cumprindo uma função formal, mas nós não temos condições de avaliar hoje, qualitativamente, qual é a qualidade do aprendizado que esses nossos estudantes estão tendo. Não sei se futuramente, com o fim da pandemia, a gente vai conseguir retomar esses conteúdos e reavaliá-los de forma adequada, né? Então, a Secretaria dispõe, sim, desses canais, inclusive pagos. Eu não sei dizer aqui o valor, mas com a vinda da pandemia foram contratados 4 ou 6 canais de TV aberta, nas quais são veiculadas aulas, essas aulas gravadas são veiculadas o tempo todo para acesso dos alunos. O que eu ouço dos alunos é que eles não assistem essas aulas na TV aberta, não sei, talvez os meus alunos, né? Não sei os alunos de outras regiões, mas não tem avaliação ainda sobre isso, né?
Bom, veja bem, no caso você falou que os alunos plagiam as aulas, significa que não dão importância nenhuma ao ensino, né? Será porque o ensino, de fato, é inútil? Não é bem dosado? Porque hoje em dia, acabei de ler agora naquele Yuval Noah Harari, Lições do Século XXI, sobre educação, que os alunos hoje não precisam mais de informação, precisam de formação, não de informação. Então, o que, que você acha a respeito disso? O que, que você acha dessas aulas uniformes? Porque sua turma, você trata de um jeito, o seu colega de outro jeito. E alguns colegas até vão lá para dar aula de filosofia por castigo, né? Até a professora, às vezes, não acredita no que fala. O que, que você acha, professor? Qual é a sua opinião a respeito disso?
Eu vejo assim que a grande dificuldade de trabalhar na educação básica nesse modelo repentino e sem nenhuma preparação dos estudantes é que o que a gente está fazendo é transmitir realmente o que você disse, informação, né? O ensino de filosofia ou a filosofia ou mesmo outras disciplinas precisa trabalhar com a formação, portanto precisa ser dialógica. Mas o aluno, o que, que ele faz? Ele apenas pensa em cumprir uma tarefa, postando lá um determinado conhecimento cadastrado já, que é aquilo que o professor espera que ele faça, né? Ou que ele reproduza. Eu tentei, usando ferramentas de aulas virtuais, simultâneas, eu já tentei fazer aulas simultâneas com os alunos, né? Simultâneas no seguinte sentido, eu estou transmitindo o conteúdo e eles estão nas salas, mas também não foi adequado. Assim, síncrona, essa é a palavra. Muitos não entravam na sala, ou não sei se porque não tem a ferramenta, não tem a internet disponível, ou quando entram na sala ficam sempre em silêncio. Né? Uma situação que ocorre muito com a pandemia, ocorreu e ocorre com a pandemia, é que, por exemplo, uma família tem 2 ou 3 filhos e um computador.
Aí acontece. Tem duas coisas que aquele especialista do Google do Brasil, que se chama...
Banda larga, tem uma internet. Uma sumida aí. E acaba... a família precisa toda ela disputar o computador e a internet, né? Então, imagina que você tem, às vezes, até o pai lá trabalhando em casa, ou a mãe, e os filhos disputando a internet e o computador todos ao mesmo tempo. Então, tem que levar em consideração isso também, né? E aí que está a acentuação da desigualdade na educação brasileira a partir dessa perspectiva de educação remota, né?
É o que diz aqui o Eric Schmidt, né? Que a experiência massiva de aprendizado remoto foi um experimento errado. Pergunte a qualquer pai ou mãe das classes ricas do Brasil como tem sido a sua experiência com as crianças em casa tentando aprender pelo computador, e você virá relatos próximos a um pesadelo. Porque, inclusive, os pais não foram preparados para isso. Eles não são professores, não sabem, digamos assim, eles não sabem mais, mandam o filho para a escola, e a escola se vira lá durante as 4 horas por dia ou mais, por tempo integral, o dia inteiro, né? Se não for, tudo bem. Depois, ele, de tarde, ele vai para a sua aula de ginástica e tal, e não tem o hábito, digamos assim, de estabelecer um horário para o filho. Saber, sim, digamos, sim. Uma espécie de controlar o tempo do filho, de organizar as suas atividades de aprendizagem e de exercícios.
Certo.
O senhor notou isso nos seus alunos também?
É, eu notei isso exatamente porque, como o adolescente, a criança adolescente, sempre foi inteira de vocês e a família pouco participa desse processo, agora a família percebeu que não tem como fazer isso, né? E as crianças, se estavam abandonadas pela escola, acabaram sendo abandonadas também pelas famílias, pelos pais. Há com raras exceções, né? Mas nós temos casos, por exemplo, de alunos com necessidades especiais. Pensa, por exemplo, em alunos autistas, alunos com essa síndrome, e que dependia fundamentalmente da interação dele com a pedagoga da escola, a interação dele com os colegas de sala de aula e a interação dele com os professores, e muitos ainda tinham o auxílio de uma tutora, né, em sala de aula. Você imagina uma situação de uma criança, de um jovem, de um adolescente passando por isso. Hoje mesmo eu recebi e-mails, né, eu tenho recebido e-mails dos pais, recebi um e-mail de uma mãe dizendo, olha, eu tive que adotar meu filho para que auxiliá-lo nas atividades. E a mãe está praticamente deixou de trabalhar para poder auxiliar o filho nas suas necessidades educacionais.
É justamente o que diz aqui, né, que é como fazer que os alunos especiais com deficiência, autismo e outras condições, na esfera doméstica, esses estudantes não têm... Eu não tenho demais o suporte devido pedagógico, porque os pais não são especializados para isso, né? Então, o grande problema é esse. E, porque, outro lado, veja bem, a questão é que quando isso tem um efeito, digamos assim, de pós-pandemia bastante interessante, porque os pais, a partir disso, vão dar um pouquinho mais de valor aos professores, né? Eu acho que vão dar. Mas acontece que no caso dessa experiência que fomos obrigados e que nós fizemos o isolamento mais ou menos relaxamos até o ponto que nessas últimos 10, 15 dias os casos de Covid no Paraná, Curitiba, triplicaram e já tem hospital que não tem mais UTI disponível, está 100% ocupado, né? Porque... Uhum. Tudo feito mais ou menos, mas vem o exemplo do Supremo e o governador está de acordo também, então esse é o problema. Então, o que acontece? Acontece que há o quê? Uma pobreza de aprendizagem, porque, inclusive, os professores não sabem como é que essa questão de dar uma aula para todos os alunos da oitava série, por exemplo, não é a mesma coisa que no ensino superior. Porque no ensino superior já tem mais, em princípio, né? Não é geral, há exceções, boas e más, que eles têm, digamos, mais autonomia para aprender. Eles entendem mais o que é uma aula invertida. Ao passo que aqui eles tiveram uma invertida na sala, né? Sofreram um verdadeiro pesadelo, né? Então, qual é, digamos, as possíveis lições que você tira dessa questão, dessa grande crise que nós estamos passando? Que é mundial, não é só aqui, França é a mesma coisa, né?
Sim, sim. Olha, professor Moser, eu recentemente orientei uma pesquisa de mestrado da minha orientanda Kathleen Sabadini, que fez uma pesquisa aqui na rede estadual, que concluiu agora em fevereiro, em março, logo deve estar pronta, disponível no nosso site do Programa de Pós-Graduação em Educação e Novas Tecnologias, em que a mestranda, né, nós pesquisamos a concepção de trabalho pedagógico a partir da mudança de concepção de trabalho, né, que agora não é mais o trabalho analógico, mas o trabalho digital. E a gente já encontrou elementos muito interessantes dessa mudança de concepção de trabalho. Eu acho que, fundamentalmente, o que nós vamos aprender agora, e talvez aí tenha um bom caminho para a pesquisa, é que, a partir dessa mudança de concepção de trabalho pedagógico analógico para uma concepção de trabalho pedagógico digital, nós poderíamos, sim, construir uma proposta de educação remota ou até de educação à distância para a educação básica. Mas não da forma como foi feita, como a simples transposição da concepção de educação à distância do ensino superior por pessoas que não, a meu ver, não tinha nem conhecimento de educação à distância no ensino superior, tentando transpor essa educação para a educação básica. Né? Um exemplo, vou dar dois exemplos disso. A nossa Secretaria de Educação está apavorada, preocupadíssima em como contar a frequência dos alunos na educação remota. Né? Para você ver. E eles estão apavorados, então, nas aulas que postam, eles colocam um formulário para o aluno registrar a sua presença. Coisa que é absurda na educação à distância, né? E mais do que isso, estão preocupadíssimos também como registrar a frequência do professor ao trabalho. Então, veja, estabeleceram alguns critérios, algumas métricas de quantidade de postagens que o professor precisa fazer no mural da sala do Google Class para contar a frequência dele. Coisa que quem discute educação à distância já passou por essa discussão há muito tempo, né? Então, assim, só para o senhor ver o exemplo, né, assim, evidências de quão inadequada está sendo realizada a proposta nesse sentido. Claro, a gente entende que é uma situação emergencial, que ninguém estava preparado para ela. Agora, poderiam, ao menos, consultar os especialistas no assunto, e não apenas os curiosos, né?
Veja bem, professor Ademir, o senhor entrou no mestrado em que ano?
Eu entrei no mestrado, professor, para fazer como professor, em 2016.
Muito bem, em 2013, a primeira turma eu orientei a Gisele Vonsberg, lá de Rio Negro, Mafra. Então, o trabalho dele era sobre o uso do Moodle em classe, né, em sala de aula, né? O Moodle. E ela fez a propaganda com 208 professores de Rio Negro e Mafra, né? Sabe quantos se candidataram para fazer o curso? 20. E quantos fizeram o curso? 5. Quer dizer, os professores também não estavam aí em se atualizar, já prevendo já uma possibilidade que agora facilitaria muito o trabalho deles com uma plataforma de ensino, seja o Blackboard ou outro qualquer Moodle, que é tudo baseado no Moodle, né? Que poderia, digamos, usar para poder, digamos, auxiliar os alunos nessa teleaula, né? Nessa diálogo, porque, enfim de contas, a Web 2.0 já permitia esse diálogo, né? Agora estamos na Web 5.0, ou 4.0 já. Então, nós podemos fazer isso. Portanto, acontece que a própria formação do professor é deficiente. Há muitos professores que foram pegos de calça curta nesse negócio. Como eu li na França, tem alguns professores que são especializados em dar aula à distância na escola e não sabem organizar o tempo dos filhos em casa. Porque o professor realmente é professor na sala de aula e é pai em casa. Então, como é que o senhor vê isso?
Eu volto àquela questão da a formação do professor, do nosso professor, ela é uma formação, formação docente para um trabalho pedagógico analógico. Né? É um trabalho feito simultaneamente em sala de aula, voltado para o cotidiano escolar físico, né, e não virtual. É, eu não sei se dizer assim, olha, responsabilidade do professor que ele não sabe fazer. Ele não sabe porque ele não foi ensinado, né? Ele não é um residente, vamos dizer assim, para usar uma linguagem mais técnica, ele não é um residente digital. Ele usa o meio digital hoje quando precisa e quando é pressionado na emergência e na urgência. Talvez tenhamos aqui uma oportunidade de fato, fazer pesquisas e trabalhar com essas novas tecnologias para a formação desses professores de forma para uma compreensão do trabalho pedagógico digital, para uma superação do analógico. Mas talvez nessa geração a gente ainda não consiga isso, né?
Eu conhecia Doug Lemoff lá em 2008, na América do Norte. Doug Lemoff, né? É aquele que escreveu o livro Ensinando que Nem Campeões, né? Então, ele falava assim, que ele sai da faculdade, o professor, com sopa de letrinhas. Na realidade, eles ouviram falar e não sabem o que é o método maiêutico. Ah, o método maiêutico é, digamos, o método que o aluno mesmo vai produzir conhecimento através de perguntas que o professor faça. Então, a maioria dos professores se dizem construtivistas, piagetianos, ou sócio-interacionistas, ou culturalistas vygotskianos, e, na realidade, não passam de professores de ensino bancário. Eles simplesmente despejam um aluno conhecimento, mas se fosse um balde mental. E o aluno, então, ele é passivo nisso aqui. Basta ver a importância que os alunos dão para as aulas. Você acabou de falar que a maioria nem sequer acessa as aulas que são gravadas, que são, digamos, transmitidas ou por YouTube, ou por internet, ou por um canal via satélite. Não sei se tem via satélite ou televisão.
Tem via aberta.
Linha aberta. Antigamente havia o Projeto Minerva. O Projeto Minerva é muito bom na medida em que a pessoa quisesse aproveitar, né? O Projeto Minerva antigo na televisão, né? Da Globo. Sim, sim. Uhum. Então, era um projeto interessante. Hoje em dia, isso tudo devia ser retomado com novos parâmetros, não do mesmo jeito, né? Porque hoje em dia as coisas mudam muito mais. Hoje em dia não existe mais ensino sem aprendizagem. Tem que sentar no aluno e não no professor. Agora, me explica você como é que pode um professor da aula dada para adolescente de 14 a 18 anos de filosofia de todos os colégios de Curitiba e do Paraná. Acho que é do Paraná inteiro, só de Curitiba que é dada essa aula da Secretaria de Educação.
É do Paraná todo.
O que é o aluno de filosofia lá em Foz do Iguaçu, lá em Goiânia, ou lá onde quer que seja, em Treino Coborbas ou em João Dias Marques. Uhum. São bem diferentes os alunos. O aluno aqui do centro não é da periferia. E os temas clássicos da filosofia são para pôr e dormir. Não é o Ademir que pega a aula, faz aluno no YouTube, de trazer a filosofia para a vida deles, né? Se não houver essa, digamos, apropriação do ensino, de maneira que ele se encontre, que ele se julgue ele dono da sua aprendizagem, não vai haver nunca aprendizagem. O ensino será apenas uma digamos, cumprir tabelas, né? quantos fizeram o trabalho, quantas postagens o professor fez, quantos... Isso é uma métrica que não tem nada a ver com a qualidade de ensino e de aprendizagem, não é, professor Dimitri?
Fundamentalmente, o que nós estamos fazendo, né, ou seja, e digo nós porque nós, professores, acabamos sendo obrigados a aceitar essa forma de ensino, porque se formos criar a nossa também, né, nós temos muitas limitações e dificuldades, e então a gente acaba usando algumas dessas aulas, mas algumas aulas eu, por opção própria, já retirei e coloquei outros vídeos. Encontrei aulas, por exemplo, sobre ideologia com erros grosseiros, né, da filosofia. Seria absurdo deixar os alunos assistir uma aula dessa. As outras aulas, o que que nós estamos vendo na filosofia? Estão dando um curso de história da filosofia para os alunos. O que eu tento mitigar um pouco essa, né, essa ensino massivo de história da filosofia é colocar questões para que os alunos tentem atualizar as discussões, mas acabamos ficando sempre no ensino... Veja só que contradição, né? Se defendeu muito sempre o ensino, as ferramentas para inovação, para renovar o ensino, e o que nós estamos vendo hoje é usar as ferramentas, usar as tecnologias da informação e da comunicação digital para fazer um ensino extremamente tradicional, né? Uma repetição de informações, de conteúdos que são extremamente tradicionais, né? E eu acredito que isso vale para a filosofia, mas me parece que vale também para as outras disciplinas. O que está se fazendo é um ensino tradicional com cara de inovador, porque simplesmente se usa a ferramenta de transmissão online, né?
Veja bem, aqui o professor Michel Marcel de Breia de Lovaina, ele é o presidente da Associação Internacional de Mídia Educacional, né? Ele é formado em engenharia nuclear do CERN e agora fez professor de Louvain na educação. Ele escreveu um livro em 2007 que é o seguinte: nós usamos técnicas diferentes para fazer a mesma coisa. É como se eu usasse, por exemplo, uma vassoura elétrica para enxugar, para limpar o quadro de giz. É o que eu estou fazendo. Usamos a tecnologia, usamos o digital para transformar a transparência, o quadro de giz, em PowerPoint ou em Prezi. E, fim de contas, é praticamente uma, só muda o meio, mas digamos, as competências são as mesmas. Eu devia mudar completamente o modus operandi, não é essa? Então, acho que as suas observações foram muito interessantes. Eu gostaria, então, que você usasse os últimos minutos para dar sua observação geral para nossos ouvintes apreciarem.
Só para complementar um exemplo de como que o ensino tradicional é apropriado de como se fosse uma cara nova com os recursos das tecnologias digitais. O colégio que eu atuo essa semana, sem nenhuma crítica, eu acho que há uma boa intenção dos profissionais e todos, mas vão usar uma webconferência para fazer um conselho de classe, né? Ou seja, um conselho de classe tradicional. Eu fico pensando que temos aí muito material para pesquisa, temos muitas pesquisas pela frente, os pesquisadores olham com bastante interesse agora, né, para isso, mas temos também que pensar que talvez não tivéssemos muitas alternativas agora, nesse momento. O que eu penso é que, quando o governo assumiu para si a responsabilidade de fazer a educação remota, né, por conta própria, centralizando tudo, né, sem falar com os professores, sem falar com as equipes pedagógicas, ele cometeu uma violência contra a democracia, a chamada educação democrática. Primeiro que eu acho que deveríamos ter usado, sim, ferramentas de educação remota, webconferências, para que cada escola discutisse com o seu corpo pedagógico, com a sua direção, com a sua equipe, qual seria a melhor forma de conduzir o processo com seus alunos, inclusive envolvendo pais, né? Mas isso não foi feito. Então, a meu ver, foi uma violência, né, contra a democracia das nossas, o princípio constitucional da nossa educação brasileira, que é a educação democrática. Nós não fomos ouvidos, os alunos não foram ouvidos e os pais não foram ouvidos, né? O outro ponto que eu vejo como importante para a gente fechar é pensar realmente nessa nova concepção de trabalho pedagógico, que não é mais um trabalho pedagógico analógico, mas ele migra agora para uma concepção digital, mas vai exigir novas relações de trabalho, né? Não basta mudar a ferramenta, é preciso mudar a metodologia de trabalho. Essa é a questão fundamental. Então, não adianta a gente pegar uma aula que a gente dava em 50 minutos antes em sala de aula e querer fazer uma aula remota agora de 50 minutos online. Isso é uma aberração, né? Uma aberração. É preciso mudar a metodologia. A grande questão é metodológica, né? Se não melhorar, se a gente não aprofundar essa questão, corremos o risco de continuar reproduzindo. E só para fazer uma última consideração, o que eu temo, né? O que eu temo pós-pandemia, é que com a produção de um enorme banco de dados pelas secretarias de educação, não só do Paraná, mas do Brasil todo, de um acervo de aulas gravadas enormemente, né, queira-se posteriormente reproduzir esse material para implementação da educação à distância na educação básica. E eu temo isso porque... porque muito, seria muito, mais, muito lógico que fizessem isso. Né? Nós, como profissionais de educação, né, do Brasil, devemos primar pela gestão democrática da educação, que começa pela gestão democrática da sala de aula, do ensino, do conteúdo. E se a gente tiver simplesmente uma educação à distância reproduzida a partir desse enorme banco de dados que foi produzido agora durante a pandemia, eu temo pelo aprofundamento da desigualdade educacional do nosso país.
Isso seria um desastre, porque, veja bem, a escola é necessária, sobretudo, para que você experimente a diferença do face a face. Muito obrigado pelas suas observações. Eu acho que tem muita coisa que fazer. E na próxima aula eu vou ver se vou trazer alguém que fala sobre, digamos, as questões relativas à questão do direito do trabalhador em trabalho remoto, né? Portanto, você me pôsou um áudio, me mostrou que você queixava que às 11 horas da noite eu tinha que responder perguntas para a secretaria, quando essa hora ele devia estar descansando, né?
Fim de 11 horas da noite.
Uhum. O professor tem suas horas de trabalho e o senhor tem que ser respeitado também, né? Então, muito obrigado, professor Ademir, obrigado a todos os ouvintes e até a próxima aula, então, próxima terça-feira, veremos, então, talvez, a questão, digamos, trabalhista do teletrabalho dos professores.
Obrigado, professor.
Boa tarde, professor, pelas contribuições sábias e atualizadas.
Tchau.
Rádio Uninter, uma emissora do grupo educacional Uninter.